para a gente poder liberar para a participação do ouvinte que queira perguntar alguma coisa, mas para poder explorar um pouquinho mais esse assunto por questão de tempo e de interatividade. Hoje nós estamos recebendo aqui o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, o Gesiel Toledo. Nós temos aí algumas informações importantes para tratar. Ele aceitou o convite, está conosco, é um prazer recebê-lo. Gesiel, bom dia.
Bom dia, Rudimar, e a todos os amigos da tua Rádio Cacique. Estamos aí para falarmos sobre o nosso trânsito de Lagoa Vermelha, as alterações que estamos promovendo e o que está acontecendo hoje em dia.
E o trânsito sempre é um assunto que gera dúvidas, questionamentos, polêmicas, muitas vezes. O primeiro assunto que nós pautamos, em cumprimento à Lei Municipal 5.710 de 2005, que estabelece as normas para a exploração do serviço de automóvel de aluguel destinado ao transporte individual de passageiro, isso quer dizer táxis, está sendo realizado pelo Departamento Municipal de Trânsito a vistoria anual dos táxis durante todo esse mês de outubro, ou seja, já passou 20 dias, nós temos aí mais 10. 20 dias já se passaram. Então, tendo por finalidade garantir um bom funcionamento e a confiabilidade do serviço em Lagoa Vermelha, está em andamento a vistoria anual dos táxis. Como é que está sendo feito, como é que é esse processo de vistoria? Até para que os taxistas fiquem atentos ao prazo, né, Gesiel?
Exatamente. É. Nós já temos aí com 70% mais ou menos dos motoristas, taxistas, já foram regularizar a sua situação e fazer a vistoria dos táxis.
Quantos táxis tem na cidade,
Gisele? Temos 50.
50 táxis?
51, na verdade. É. Né? Mas, assim, diante dessas vistorias, alguns caem fora também, né? Quem não busca a regularização do seu veículo, alguma coisa desse tipo, também é dada a baixa no veículo.
E como é que funciona o processo, então, de vistoria?
Então, nós fazemos a vistoria, exigimos o laudo técnico do mecânico, uma lei pede, a documentação, a habilitação do condutor, se está tudo em dia, documentação, alvará. E enfim, esses documentos aí os motoristas têm que trazer para nós e assim nós regularizamos a situação. Isso faz parte da lei que compete a nós fazermos esse serviço todo ano. Ano passado nós não fizemos por causa da pandemia, houve uma discussão nesse sentido, então de não fazermos. Mas agora este ano estamos regularizando aí toda a situação, os taxistas aí que prestam um serviço brilhante aí em nossa cidade de transportes de passageiros, né? Nossa, já que não temos ônibus, o transporte ainda coletivo funcionando, e pretendemos, uma das nossas metas de trabalho é realizar alguma coisa nesse sentido, deslocamento de veículos, mas por enquanto os taxistas aí correm o dia inteiro aí na cidade.
É verdade. O que precisa ser feito para fazer a vistoria anual? O que os encaminhamentos que são necessários e exigidos pela legislação, Gisele?
São esses: o laudo técnico do mecânico especializado aqui de uma oficina de Lagoa Vermelha, e a documentação, a habilitação e o alvará de funcionamento de 2021. Né? Esses são os documentos. As pessoas levando lá, nós regularizamos a situação, colocamos o selinho no veículo, táxi, e a comunidade pode estar consciente que aquele que tem o selo de vistoria 2022 até 2022 é um táxi regularizado. Temos aí também um projeto de lei aí que está para regularizar os Ubers também em nosso município, né, que estavam em desconformidade. Acredito que já na próxima semana será votado. E também nós vamos exigir também algumas condições para esse funcionamento diante da lei.
E,
se for aprovado o caso.
Claro, a vistoria de um táxi, Gesiel, ela vale por um ano todo, né? Um
ano. Todo ano nós temos que fazer, né? Porque os veículos têm uma idade também, tem 10 anos de funcionamento. Depois disso, elas não estão aptos mais a funcionar como táxi.
Gesiel, e essa questão do Uber, como é que está? Como é que é essa situação aqui em Lagoa? Existem quantos? Como é que funciona a organização do Uber aqui em Lagoa? Já tem uma regulamentação? Assim,
existe uma lei federal, né? Uma lei recente federal, que antes era as leis municipais tinham que regulamentar. Mas hoje existe uma lei federal que libera o funcionamento dos Ubers em todas as cidades e é apontado para as cidades regularizarem, fazer uma lei municipal regularizando diante de cada cidade segundo as suas condições. E é o que faltava para nós aqui, essa regularização. Então, nós não temos nada ainda assim comprovado, sabemos que tem alguns veículos aí funcionando, mas também não é qualquer veículo que pode funcionar como Uber também, né? Então, o Uber não, como aplicativo, motorista. Sim, de aplicativo.
De aplicativo.
São vários aplicativos, acho que até o próprio Uber mesmo não vai funcionar aqui em Lagoa Vermelha, né? Que as exigências também são grandes. Então, mas outros aplicativos vão funcionar, acredito que sim.
Muito bem. Gesiel, o relacionado então a esse assunto, em termos de vistoria anual dos táxis, os taxistas já podem encaminhar, quem tem alguma dúvida pode ligar para o departamento no 9180?
Exato. Estamos aguardando ali os poucos que faltam ainda regularizar aí, mas até o mês que vem, até o final do mês aí, eu quero que todos vão estar regularizados.
Gesiel, durante esses últimos dias a gente tem recebido, e aqui entra uma questão, não é nenhuma pergunta, mas é um assunto para se abordar, quanto ao respeito dos motoristas de Lagoa Vermelha para as vagas de estacionamento de idosos. Muitas pessoas que têm a sua autorização para estacionar numa vaga de idoso quase nunca consegue, porque tem outros veículos estacionados e que não estão habilitados para idosos. Que orientação deixar como Departamento Municipal de Trânsito e também a questão da possibilidade de autuação para quem não respeita
Exatamente.
Essa legislação?
É uma autuação até de grave, né? Passou a ser grave agora a penalidade para quem estiver estacionado irregularmente numa dessas vagas aí. Mas, claro, a nossa fiscalização está por conta da Brigada Militar. A pessoa se sentiu lesado pode ligar para a Brigada, ver se eles podem atender no momento. Mas, assim, é uma questão do nosso trânsito aí que estamos em discussão. Uma das questões, né, que seria também a criação de agentes de trânsito aí para a fiscalização do trânsito em nossa cidade. Acredito que está ainda com o Conselho Gestor. Hoje vamos ter uma reunião com o Conselho Gestor, que estarão nos indicando aí o que nós podemos fazer, se está no momento já de nós criarmos. É uma importância nós criarmos, e para que funcione corretamente o trânsito, precisa de uma fiscalização mais assídua.
Muito bem. Então, esta é uma situação. A pessoa que não respeita essa legislação, ela pode ser autuada, pode ser multada e pode ter problemas pela frente, né, Gesiel?
Com certeza.
E quem precisa de uma vaga para estacionar tem que passar no Departamento de Trânsito e buscar um documento de identificação.
Estamos fazendo, né, serviço, credenciamento, a credencial. Já temos quase 500 idosos aí, né, já habilitados com a sua credencial, e também tem que renovar, tem uma validade, né? Nós estamos aí dando 3 anos de validade, e quem tem a sua credencial que não está dentro do prazo também não vale nada, né? Então tem que cuidar disso, os idosos que têm a sua credencial, fizeram mais alguns anos atrás, buscarem renovar a sua credencial.
Duas observações feitas pelos ouvintes agora. Respeito à faixa de segurança. Também, os motoristas que não indicam para qual lado vai seguir. Tenho notado que não ligam o pisca para facilitar o trânsito. Isso também atrapalha o trânsito. Isso também é uma questão de legislação e de cumprimento que muitas vezes nem compete ao Departamento Municipal de Trânsito, e sim pela própria formação do condutor, né, Gesiel?
Isso, né? Na verdade, é conscientização de todos os condutores, né? Sejam motociclistas, motoristas, pedestres. A nossa compete a nós, né, no Departamento de Trânsito, sim, é a educação do trânsito. Nós recebemos agora a portaria do Sinatran, que é o órgão máximo do trânsito em nosso país, que nos deu as coordenadas já para o ano que vem, de todos os meses, abordar algum tema sobre a educação no trânsito. E vamos ter um mês para os motociclistas, para os pedestres, mas é uma conscientização de cada motorista, né? Vejo que muitos param, muito respeito, quando a pessoa pisa o pé na primeira faixa ali, já seguro, e outros não, né? Mas é uma questão de educação que nós queremos abordar fortemente, principalmente o ano que vem.
Muito bem. Gesiel, as placas de vagas para idosos estão após, não teria que ser antes da vaga para orientar o motorista?
Assim, ó, o que a legislação nos fala, que seria na parte central ou no trecho da restrição, na área da restrição. Então não existe, assim, a não ser que seja vagas com mais de 60 metros, que daí exigem mais de uma placa. mas para restrição seria na área de restrição. Então, à frente ou atrás. Agora, nós estamos procurando colocar mais à frente. Se o motorista estacionar, mesmo parado ali, ele vai ver ali, já de frente, ali no seu para-brisa, a placa.
Até porque existe, além da placa vertical, a pintura da rua, que identifica, né, Gesiel?
Exatamente. Estamos aí buscando também a conservação das nossas vias. Já fizemos uma grande implantação do plano de mobilidade, mas ainda existem aí várias alterações e a conservação, principalmente, que vamos fazer aí durante o passar dos dias aí das semanas.
Ainda dentro desse assunto, idoso que não tem carro, não pode ter a credencial?
Pode.
Pode?
Pode. Não é para o carro, a credencial é para o idoso, né? A pessoa fez 60 anos e ela tem direito. Pode usar em qualquer veículo, né? Desde que ele esteja a bordo. Sim. Ou um veículo que seja de um idoso, que, por exemplo, esteja o seu filho e não esteja o idoso dentro, aí também não pode utilizar a credencial, porque é para o idoso.
Outro assunto muito polêmico no dia a dia da nossa programação, até agora nós recebemos aqui a mensagem do Gilmar Daros, ele diz o seguinte: colocar funcionar a sinaleira para educar o povo. A gente percebe que as sinaleiras, elas não autuam, né,
Jesus? Não autuam.
Elas não autuam, e a gente percebe que muitos motoristas não respeitam a sinaleira. Elas vão continuar funcionando só como educativas ou elas têm possibilidade de autuarem quem não respeitar a sinaleira?
Existe possibilidade, mas é tudo é custos para o município, né? Hoje em dia não tem mais aquele arrecadatório como tinha antigamente, né? Falavam muito nisso. A gente vê é muito pouco as pessoas que desrespeitam, né? Quase muito, muito pouco diante de tantos motoristas que passam. Nós colocamos agora duas lombadas na Avenida Presidente Vargas, ou quatro melhor, né? Em dois pontos. E educativo, e muitas pessoas aí ainda estão ultrapassando a velocidade, estão sendo autuadas, penalizadas, por não desrespeitarem, ou até distraída mesmo, muitas vezes, mesmo bons condutores, mas no trânsito tem que estar sempre atento, não pode estar distraído, né? Se a pessoa levou uma penalidade por estar distraído, isso aí ele tem que aceitar a notificação, a penalidade e procurar não fazer mais. E agora, é claro que tem aqueles espertalhões, aquelas pessoas apressadas. Nossos deslocamentos aqui na cidade são curtos. Somos uma cidade pequena, né, na verdade, então não dura mais que 10 minutos, 5 minutos, nós atravessamos a cidade praticamente aí. Então, não existe o porquê dessa pressa toda que se vê.
Muito bem. O Gelson dizendo, tem que multar as sinaleiras, aí vão respeitar. Muito bem, essa é a opinião do Gelson. Você entrou num assunto que está pautado para nós falarmos, que são a questão das lombadas eletrônicas da Avenida Presidente Vargas. Elas estão há pouco mais de 30 dias, deixaram de ser educativas e começam a ser punitivas. Quem não respeita já está sendo multado, Gisel?
Eu diria que são educativas. A penalidade é também uma forma de educar, porque a pessoa levou uma multa, ele vai na próxima ele se cuidar
ele
mais.
Ele vai
aprender a lição.
É a educação obrigatória, né?
Exato, né? Mas houve penalidades, assim, no período de testes, a gente fez um levantamento lá, deu 780 pessoas que seriam autuadas se estivesse funcionando, né?
Nossa, em 30 dias.
É, mas depois do dia 10 de setembro, então, foi feita a aferição dos equipamentos, e aí passaram a ser autuados, ligado diretamente de forma online ao sistema do Detran e também vai fazer parte do SINC, aquele sistema integrado de monitoramento que as nossas câmeras também fazem parte. Sim. Lá com o Detran em Porto Alegre. Então, assim, o que a gente viu que baixou, claro, 780 ali no tempo que não estava sendo, mas aí no primeiro mês de setembro, que contando apenas 20 dias, né, do dia 10 até o dia 30, foram 94 pessoas autuadas.
94 veículos passaram acima da velocidade e Exato. Vão receber aí a penalização.
É claro que nós temos aí um fluxo grande de veículos na Avenida Presidente Vargas, assim, por dia, mais ou menos, é em torno de 4 mil carros.
Que passam por ali.
Passam nas pistas, né?
E tudo,
por pista.
Por pista. E tudo isso é controlado pelas lombadas.
Isso. Essas lombadas agora atuais, elas têm que fornecer relatórios, né? De vários relatórios, até de quantos caminhões aí, quantos carros, enfim, por hora, o fluxo diário por hora, por dia. Então, isso serve para nos ajudar também a ver o que, que precisa melhorar no trânsito da Lagoa Vermelha.
São dados importantes, estatísticos, para se conhecer como é que é o fluxo da cidade, não é mesmo, José?
Sim, trabalhamos em cima de dados, trabalhamos em cima de estudos técnicos, em cima de pesquisa e também de ouvir a comunidade, né? Esse é o propósito da administração Gustavo Bonotto, ouvir a comunidade antes de se fazer qualquer alteração ou qualquer mudança significativa. Nós temos que sempre buscar o apoio da comunidade e, claro, que de uma forma equivalente, né? Não é o desejo de um ou de outro, mas sim da maioria e seguindo também as determinações e orientações do Senatran, que nos orienta, o nosso trânsito está em conformidade com todo, não tem nada diferente do que tem em outras cidades, e é o que o Senatran nos indica através das legislações do CONTRAN, para que façamos essa sinalização.
Gesiel, avaliando a questão das lombadas eletrônicas, está atingindo nesses primeiros momentos o objetivo que se tinha com elas, voltado para a questão do respeito e educação para o trânsito na Presidente Vargas, onde muitos problemas estavam se constatando em razão ao excesso da velocidade?
Exatamente, né? Tivemos até duas fatalidades, vítimas fatais de trânsito aí no período de um ano, isso que não tínhamos há mais de anos aí, vítimas dentro da área urbana principalmente aqui, claro, tirando a BR, mas dentro da cidade não tínhamos vítimas fatais, tivemos duas fatalidades no período de um ano. Mas já mudou bastante, né? Nós temos aí uma velocidade média agora em torno de 30, 32, nas lombadas, né? Mas já deu uma boa mudança, né? O povo já está se conscientizando cada vez mais que não adianta estar correndo.
Alguns ouvintes relatando, então, aqui a falta de respeito com o sinal vermelho na sinaleira, o pessoal que não para e acaba passando. Bom dia, pergunta para o Gesiel, quando vai ser tomada uma providência quanto ao trânsito no horário do meio-dia em frente à escola do Quinho, que ali é um caos, quanto principalmente para o pessoal que chega de transporte, e aí a questão do movimento, do fluxo e das pessoas que estacionam nas vagas do transporte acaba atrapalhando.
Sim, é um problema não apenas do Quinho, mas temos problemas no Kennedy, no Bom Jesus e em outras áreas escolares aí que existe um grande fluxo de veículos, de vans e também de pais buscando os seus filhos. É um problema sério que a gente já vem estudando há algum tempo. É claro que com os agentes de trânsito a gente pode dar uma efetividade maior nesses problemas, né? E uma orientação melhor. Mas ainda existem algumas coisas até que não tenhamos esses agentes funcionando, ou se vamos ter ou não, mas existem algumas coisas que podemos fazer. Já estamos conversando, é claro que agora que estão voltando à normalidade, né, e que estão aparecendo novamente esses problemas, tínhamos parado. E uma é a conversa com os professores, diretores, talvez alguma coisa que acontece. Por exemplo, no Duquinha tem um ônibus ali, um ônibus grande, né, um veículo que leva o pessoal para o interior e que fica parado no meio da rua ali e leva apenas um aluno, né. Então nós poderíamos conversar com liberar um pouquinho antes, talvez, esse aluno que vai para o interior, para que esse ônibus não fique ali no meio da pista, atrapalhando todo o fluxo de trânsito.
Muito bem, nós vamos para o intervalo às 11h27, a gente volta em seguida, dando sequência ao nosso assunto, com outras pautas que nós temos programadas com o Gesiel Toledo, que é o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito. Muitos questionamentos chegando, na medida do possível, a gente vai respondendo. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças inova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
A Deva Reciclagem. Compramos todo tipo de material reciclável e pagamos em dinheiro na hora da entrega. A Deva Reciclagem. Margens da BR-285, aos fundos do Posto Sander. Fones 99956-1039 e 99980-1516.
Você tá precisando trocar o seu celular? A Loja Total é o lugar certo e ainda você parcela em até 12 vezes sem juros no cartão Total. E você que ainda não possui seu cartão, é muito fácil e rápido. CPF Identidade, celular e você já aproveita e já leva seu celular novo. É só na Loja Total.
Renove sua casa por menos. Lençol Casal R$39,99. Fronha R$12,99. Toalha de rosto ou tapete atualhado R$12,99. Renovar sua casa é na Por Menos, em 12 vezes sem juros. Primeiro pagamento para dezembro. Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a Desol Energia pelo fone WhatsApp 996378708 ou faça-nos uma visita na Avenida Nívio Castelano 720, próximo à Casa da Cultura. Deixe o sol pagar a sua conta.
Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores.
Dalla Tour Turismo, sua melhor viagem. Você gostaria de visitar o Santuário de Aparecida em São Paulo? A Dalla Tour programou viagem com saída dia 19 de novembro. Ônibus leito, hotel com todas as refeições e você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Reserve já sua vaga. Informações pelo telefone ou WhatsApp 3358-1591.
Temperatura 18 graus.
Detox Life sem contraindicação. Combate a retenção de líquidos, queima de gordura, inibe o apetite e é desintoxicante. Bela Life, você encontra no Salão da Cris, junto ao Centro de Cabeleireiro. Fone WhatsApp 996938323.
Pare de adiar o seu sonho de emagrecer 5, 10 ou 20 quilos por questões financeiras. Chegou o Cartão Magras! Cheio de vantagens e benefícios. Parcele em até 12 vezes com aprovação rápida e sem burocracia. Um cuidado especial para você e sua saúde. Agora com cartão próprio.
Na Magras Lagoa Vermelha, você cuida de tudo isso com parcelas a partir de R$99,90 por mês. Magras, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 996771996.
Futebol é na tua Rádio Cacique. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio. Com o patrocínio das seguintes empresas:
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, oferece seguro residencial em 10 vezes no débito ou no crédito. Venha conferir. Elo Calçados, venha conferir as novidades da primavera-verão. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas e 32 minutos, 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Hoje nós estamos falando sobre o trânsito do nosso município, com a presença do Gesiel Toledo, que é o coordenador. A gente vai dando destaque para algumas perguntas daqui dos ouvintes e, na medida do possível, a gente vai respondendo. Desrespeito total com o som alto e descarga aberta. Por que não são coibidas estas práticas, Gesiel? É competência do Departamento Municipal de Trânsito?
Da fiscalização, né, do nosso município, mas é competência da Brigada Militar. Sabemos que eles têm um trabalho de segurança pública aí muito efetivo, uma falta de contingente. Mas assim, ó, os equipamentos também vieram para auxiliar. Eu creio que logo vai ser utilizado também. Nós acompanhamos aí que todas as câmaras de vídeo monitoramento e muitas pessoas ainda usam, né, de uma forma, né, no centro da cidade, que poderia ser usado só no interior, muitas vezes, as motos bruxas que chamam, sim, né, e tal. Mas isso aí é uma prática ilegal e tem que se cuidar. Já temos recebido defesa prévia e não tem o que fazer, né? Algumas pessoas são multadas.
Muito bem. A Sandra Martins. Por que que ali em frente é o prédio onde tem o consultório do Dr. Nezelo? Eu acho que ali é o edifício Sindicato Rural. Não tem estacionamento para idoso. Muitos idosos com dificuldade de locomoção e têm que estacionar longe para ir ao consultório. Dias de chuva é pior ainda. Não tem nada previsto ali para idoso, José?
Não, podemos colocar. Acho que não tínhamos um pedido. Foi feito pedido para colocar em frente aos bancos. Colocamos em frente aos bancos. Mas existe sim. São 5% de todas as vagas tem que ser destinado a idosos. Claro que não vamos encher. Temos demais aí pessoas pedindo para nós tirarmos aí em frente a alguns estabelecimentos aqui na Avenida Presidente Vargas, que está no padrão. Então nós vamos retirar algumas desses locais da Presidente Vargas e vamos levar para a Avenida Benjamin Constante, que tem poucas, e também para este local, que é os locais onde mais precisam dessas vagas de idosos, as clínicas, enfim. E ao sindicato também é muito importante.
Um ouvinte disse assim: eu não quero me identificar, porém eu fui multada por esquecer de colocar a licença no painel do idoso. Hoje observo que quase ninguém coloca e não tenho percebido outras pessoas sendo autuadas, principalmente em frente ao banco e à Igreja Matriz São Paulo. Então é só uma manifestação de um ouvinte. Olha que pergunta interessante que o Sadi Antunes de Souza, que é o presidente da União de Bairros de Lagoa Vermelha, nos encaminhou. Gesiel, a velocidade permitida nas lombadas eletrônicas da Presidente Vargas é 40 km por hora. Existe tolerância para mais?
Sim, existe.
Qual é a tolerância?
A tolerância é tudo que se baseia na lei, né? Que afere os equipamentos eletrônicos. São 20% de tolerância, então até 47% não é multado, mas 48% de velocidade já é multado, né? Então, e tem as penalidades ainda, 20% tem a velocidade considerada.
Sim.
Então é retirado esses 20% a mais, e daí 20% é uma multa, 50% acima é outra multa mais penosa, e acima de 50% é uma multa de R$880, né?
E a pontuação na carteira também, né?
E a pontuação na carteira. Apesar que foi mudado também as leis de trânsito recentemente, com a nova lei agora de 2020, houve várias alterações. Inclusive também, eu falei que 94 pessoas foram autuadas, né, foram notificadas nesse período de 20 dias aí do mês de setembro, mas nem todas vão ser penalizadas. Por quê? Porque com a nova lei, aqueles que não tiverem multa grave ou gravíssima num período de 12 meses anterior à data da infração, vai ser convertida automaticamente em advertência.
Muito bem. O Roberto Andrighi está interagindo. Quero parabenizar o Gesiel pelo empenho e dedicação pelo trânsito Lagoa Vermelha. Conheço muitas cidades no estado que o trânsito é horrível. Lagoa Vermelha está boa em comparação, mas não podemos afrouxar, porque a educação no trânsito vem de cada um. Muitos problemas se resolvem com a educação no trânsito, né, Gesiel?
Exatamente. E, inclusive, estaremos agora, dia 26, 27, 28 e 30, na Feira do Livro, com um stand ali, com vários materiais. Eu estive em Porto Alegre agora esse mês, tivemos lá buscando vários materiais, tanto para crianças como adultos. E vamos estar distribuindo, tanto como o comportamento em viagem, para ter uma viagem tranquila, segura. Logo vamos estar em período de férias também, como também outros materiais para crianças, jogos de erros, adesivos, autocolantes. Então, as pessoas nos procurem, nosso stand aí na Feira do Livro, vamos estar aí com material bem completo aí para a finalidade do trânsito.
Que coisa boa. Bom dia, gostaria de saber onde nós conseguimos fazer o cadastro para o estacionamento dos 60 anos. Valdivino está perguntando,
Gisele. O Departamento Municipal de Trânsito, que fica junto à Prefeitura, descendo o saguão ali, a primeira à esquerda.
Muito bem. Uma pergunta que nós temos pautadas para agora, que nós observamos e queremos saber o que, que está acontecendo. Ciclovia da Avenida Afonso Pena. A gente percebeu que estão sendo retirados os tachões da rua que tem aí a ciclovia na Afonso Pena. Alguma mudança programada para Afonso Pena, Gesiel?
Olha, temos uma mudança. Na verdade, existe uma discussão sobre a ciclovia, a utilização dessa ciclovia na Avenida Afonso Pena. Sabemos que o Senatran nos orienta a criar novos modais de transporte e pensando não no momento, né, porque está sendo muito pouco utilizada mesmo por ciclista essa ciclofaixa, não é ciclovia, é ciclofaixa.
Sim.
Né? A ciclovia é nos canteiros, se fosse dentro dos canteiros. Mas, enfim, é muito pouco utilizada pelo ciclista. A maioria passa, né, pela própria rua e busca. Nossos ciclistas são mais como hobby e utilizam o fim de semana para o interior ou para correr aí por prática de esporte. Não para deslocamento diário de utilidade. Mas, assim, ó, olhamos para o futuro, os veículos elétricos com os transportes aí que estão surgindo aí, vai sair patinete, vai sair bicicleta elétrica, enfim, e outros equipamentos, scooter, que podem utilizar. Claro que ali foi feito agora novas praças ali.
Sim.
Então foi retirado então todas as estações para fazer o asfalto, né, que estava muito deteriorado. Quando foi pintado, a mesma ciclovia já estava um pouco deteriorada. Cada vez vai ficando pior. E aquele trecho ali que é a entrada da cidade precisa uma atenção especial, já estava cheio de buracos, então foi retirado os tachões a princípio para refazer todo o asfalto naquele trecho da entrada da cidade. E ainda nós vamos estudar daí a implantação novamente ou não, ou talvez de um período, seja só nos fins de semana, e que durante a semana as pessoas possam, no horário de comércio, possam estacionar. Enfim, vamos estudar. Está sendo ainda estudado.
Muito bem. Gesiel, teríamos ainda muito assunto, mas o tempo nos limita. Nós temos mais uma participação em seguida. Quero agradecer a tua disponibilidade e estamos aí sempre à disposição.
Obrigado, Rudimar, aos ouvintes da tua rádio, Cacique. E estamos aí buscando a educação do povo, né, e a colaboração de todos os condutores para nós transformar a nossa cidade em um trânsito mais humanizado, mais seguro, que nós possamos ter nossos deslocamentos diários com tranquilidade.
Muito bem, Gesiel Toledo conosco aqui na programação. Atenção, você já está sabendo da novidade, agora a Exalta Distribuidora, você encontra uma linha diversa de congelados para facilitar o seu cotidiano. Isso mesmo, uma linha de vegetais congelados completa da Nutriz Alimentos e também diversos salgados e doces da Trigelê. Todos pensados na sua praticidade. Exalta Distribuidora na Presidente Vargas. Informações pelo fone 3358-3189. Vou para o intervalo. Nosso próximo convidado já está chegando por aqui. Aguarda aí. Rede.